Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
O PIB brasileiro, que é o conjunto de todas as riquezas que o país produz, cresceu 0,8% no primeiro trimestre do ano. Com esse resultado, o crescimento dos últimos 12 meses é de 2,5%. Como é que esse aumento afeta o emprego e a renda das famílias? Quais foram os setores que mais contribuíram com esse índice? Como a tragédia no Rio Grande do Sul pode afetar esses números daqui para frente? Esse é o tema do Economia Direta de hoje, com Fernando Gomes, que já está em linha conosco. Olá, Fernando.
Bom dia, Cláudio. Bom dia para todo mundo que nos acompanha.
Fernando, esse crescimento, 0,8%, ele foi melhor do que o mercado esperava. E como é que esse número pode indicar para a gente como é que fica o emprego, como é que fica a renda das famílias?
É isso mesmo, né, Cláudio? O Brasil cresceu, aí, como você disse, 0,8% no primeiro trimestre desse ano, de janeiro a março, e o número foi um pouco acima do que o mercado estava esperando, que era um crescimento um pouquinho menor ali de 0,7%. No trimestre e de 2,3% no número anualizado. O que esse número indica? Que o Brasil continua crescendo em um bom ritmo. Cresceu 2,9% no ano passado e, se mantiver esse ritmo nesse ano, fecha aí com 2,5% de crescimento, que é um resultado acima do esperado, né? As previsões no início do ano eram de que o Brasil ia crescer menos que 2%, 1,8%, 1,7% ali. Um dado muito importante que a gente tem que observar é que o país está crescendo e gerando emprego, só que com inflação baixa, sob controle. Isso é muito bom. A inflação oficial aí dos últimos 12 meses, até abril, que é o último mês que a gente já tem fechado, está em 3,69%. O IPCA de abril ele teve uma alta de 0,38%, com um pequeno aumento aí em relação a março. Mas é importante observar que essa inflação de 3,69%, ela está dentro da meta para esse ano, que é de 4,5% quando você considera o intervalo de tolerância, que é 1,5% ou para baixo ou para cima, né? Mais importante ainda, ela está caminhando para o centro da meta, que é 3%, que é quando você não considera essa margem de tolerância. Então esse número é muito importante, porque quando você tem a inflação se reduzindo, você tem os preços caindo, aí você tem um aumento no poder de compra das famílias, né? Então redução de preços significa mais dinheiro no bolso das famílias, e isso aumenta o consumo. Aumentando o consumo, se aumenta a produção, e aumentando a produção, as empresas vão precisar investir para produzir mais e aproveitar esse aumento no consumo e aumentarem as vendas. Então, aumento do consumo, aumento da produção e aumento do investimento geram um ciclo virtuoso aí, que é bom para todo mundo, né? Outro aspecto positivo da queda da inflação é que, com a inflação caindo, o trabalho do Banco Central de poder reduzir os juros básicos da economia, a Selic, ele fica mais fácil. Com a inflação sob controle, fica mais fácil para o Banco Central reduzir os juros, e juros mais baixos também estimulam aquele ciclo virtuoso que a gente estava falando de crescimento econômico. Então, juros mais baixos, eles ajudam as famílias a consumirem mais, pois o crédito fica mais barato, e o crédito mais barato, ele deixa também a produção e investimento mais baratos. E tudo isso contribui para que o ciclo de aumento do crescimento econômico permaneça, né? E para fechar esse raciocínio, Cláudio, a gente pode incluir também a geração de emprego no país como um dado importante, né? O último levantamento feito pelo CAGED, que é o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, mostram que em março foram gerados mais de 240 mil empregos com carteira assinada, e no trimestre a gente tem aí mais de 700 mil empregos gerados. Esse número ele é 34% maior do que o número dos primeiros 3 meses de 2023. Então, esse número confirma o que a teoria diz, né? Que crescimento econômico gera emprego.
Agora, Fernando, quais foram os setores que mais contribuíram com esse crescimento econômico do primeiro trimestre do ano? Porque a gente sabe que o PIB ele não cresce igualmente, né? Os setores contribuem de maneira diferente para esse aumento dos índices.
Perfeito, Cláudio. O PIB é a soma de todas as riquezas produzidas no país e a soma de cada setor que vem aí desagregado, se somam e geram esse crescimento agregado aí que foi de 0,8%. Principais setores que contribuíram para esse aumento. Setor de serviços cresceu 1,4%, mas o setor de serviços ele tem uma participação muito grande no PIB, então qualquer crescimento dele ali impacta de forma importante o PIB, e a agropecuária, que cresceu 11,3%. A indústria não cresceu, mas também não caiu. Teve um recuo pequenininho ali de 0,1% e o consumo das famílias cresceu 1,5%. Que leitura que a gente pode fazer desses números, né? No que diz respeito ao consumo das famílias, o que explica essa alta é o que a gente estava comentando anteriormente. Crescimento econômico que gerou empregos e melhorou a renda da população. Outro fator importante, taxa de juros que caíram em relação ao ano passado e também a redução da inflação. Taxa de juros, ela ainda está alta, mas ela vem caindo devagar. Se você está pagando menos juros nos seus financiamentos e os preços dos produtos e serviços estão se reduzindo, sobra mais dinheiro aí para as pessoas e elas consomem mais. Por isso que aumentou o consumo das famílias. E tem também os programas de governo, né, de auxílio às famílias carentes, que foram reajustados, tiveram um reajuste pela inflação, e esse reajuste ele aumenta o valor do auxílio pago e também disponibiliza mais recursos para as famílias consumirem. Outro dado positivo é o dos investimentos, né, daqueles investimentos que são realizados para aumentar a produção das empresas, para ampliar fábricas, para produzir mais. O investimento cresceu 4,5% nesse trimestre. Você verifica isso pelo aumento na importação de bens de capital. O que, que são bens de capital? São máquinas e equipamentos usados para produzir outros bens, é aí que são usados para ampliar a produção das empresas. Outro ponto que vale a pena a gente destacar é que o crescimento do setor de serviços, por representar 70% do PIB, ele impacta muito o resultado geral. Como aumentou a renda e o consumo das famílias, uma boa parte desse aumento de consumo, que é do setor de serviços, ele tende a ir para para shows, para eventos, para restaurantes, para cinemas. Outro crescimento importante foi do comércio, cresceu 3% no setor. Setor de informação e comunicação cresceu 2,1%. Comércio varejista e serviços pessoais ligados a atividades de conexão à internet, desenvolvimento de sistemas também cresceram, né? Então isso tudo junto resultou aí nesse aumento de 1,4% do setor de serviços. Agropecuária, como a gente citou no início, teve um aumento grande de 11,3%, mas em relação ao período anterior, que o período anterior teve um crescimento muito baixo. Quando você compara o crescimento desse primeiro trimestre com o mesmo período do ano passado, que é comparar janeiro a março desse ano com janeiro a março do ano passado, aí você teve uma pequena queda. Mas isso é porque o ano passado foi atípico, né? Teve um resultado muito bom. Então o setor agropecuário, embora tenha tido um crescimento de 11,8% nesse trimestre, quando você compara com o ano passado, teve uma queda de 3%. E isso ocorreu aí por causa da diminuição da produção de alguns produtos importantes, soja, milho, fumo, mandioca, que apresentaram uma queda. Então esses foram os principais setores aí que formaram esse número do PIB no trimestre, Cláudio.
Fernando, agora a gente está enfrentando aí essa tragédia no Rio Grande do Sul, né, que começou no final de abril, início de maio, continua ainda na situação, ainda não está totalmente resolvida. Como é que essa tragédia, um estado que é economicamente tão importante para o país, como é que ela impacta a economia, como é que ela impacta esses números do crescimento?
Pois é, Cláudio, em um primeiro momento, né, assim que começaram as enchentes, começaram a surgir as primeiras avaliações aí dos analistas de mercado, a previsão era de que o PIB teria um impacto aí, uma queda de mais ou menos 0,3%. Então você tinha um crescimento previsto aí de 2%, aí diminuiria 0,3%. Esse seria o primeiro impacto. Mas essa previsão ela é muito inicial, né? Como a gente já disse aqui, o impacto real do tamanho dos prejuízos, ele só vai poder ser medido quando a água realmente baixar e você puder contabilizar quanto a agricultura perdeu, quanto a indústria perdeu, o que foi destruído em termos de infraestrutura pública, de estradas, de hospitais, de escolas. Então, tem essa previsão inicial de uma queda de 0,3% no PIB nacional em função dos prejuízos das enchentes do Rio Grande do Sul, mas a gente vai ter que esperar para ver como é que esse número evolui. Agora, tem duas coisas que a gente pode afirmar, né? No segundo trimestre desse ano, que é o período de abril a junho, vai haver uma queda forte no PIB do Rio Grande do Sul. Porque tudo ficou parado, não se gerou produção, não teve consumo nesses meses. Então, certamente, o PIB ele vai cair de forma forte, de forma significativa nesse período, nesse segundo trimestre. E os últimos dois trimestres do ano, que vão de julho a dezembro, você vai ter uma melhora forte no PIB do Rio Grande do Sul. Por quê? Porque toda essa estrutura essas obras de reconstrução de obras públicas, de estradas, escolas, hospitais, e também a reconstrução de obras privadas, a reforma de casas, a reforma de indústrias, de fábricas, ela vai ocorrer no segundo semestre, e o governo vai injetar bastante dinheiro, tanto o governo do Rio Grande do Sul como a União, eles vão injetar bastante dinheiro para fazer essa reconstrução, e isso vai gerar muito emprego e vai movimentar bastante a economia. Então, resumindo, no próximo trimestre deve haver uma queda maior do PIB, e depois, nos dois últimos trimestres do ano, você deve ter um crescimento em função da reconstrução do Estado, né? Então, quando você pegar julho a dezembro, o PIB do Estado deve apresentar uma melhora, um crescimento aí significativo. Então, o Rio Grande do Sul tem uma participação aí de mais ou menos 7% no PIB do Brasil. O impacto vai ficar aí dentro desses 7%, talvez tenha um impacto mais significativo por causa da queda ou da recuperação, mas você deve ter esse cenário de, nesse próximo trimestre que a gente vai medir, uma queda e depois uma recuperação mais forte, que pode até impactar o resultado final de forma positiva. Então é isso, Cláudio.
Fernando Gomes destrinchando para a gente esses números do Produto Interno Bruto, do crescimento das riquezas do país. Fernando, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no painel eletrônico e até a próxima semana.
Obrigado, Cláudio. Um abraço para você, um abraço aí para todo mundo que nos acompanha. Até mais. Tchau.
Até mais.